Futebol Democrático, 50 Jogos, é uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós-25 de Abril através de 50 partidas, até ao 50º aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático.
Grândola Vila Morena.
De bola para Portugal, Baeder, chuta! Gol!
O futebol português parecia estar a entrar numa época dourada. A seleção portuguesa tinha chegado à final do seu europeu, organizado exemplarmente e reconhecido como um grande sucesso por todas as entidades e imprensa internacional. A nível de clubes, o Futebol Clube do Porto acabara de se sagrar campeão europeu, furando a habitual hegemonia dos clubes dos países mais ricos. Porém, mesmo antes dos acontecimentos citados, começou a saber-se algo que viria a dominar as conversas sobre futebol em Portugal nos anos seguintes. O processo Apito Dourado estava em movimento. Em abril de 2004, as autoridades judiciais avançaram para a detenção de mais de dezena e meia de pessoas, incluindo dirigentes e árbitros de futebol. Os mais conhecidos foram Valentim Loureiro, à data presidente da Câmara de Gondomar e presidente da Liga de Clubes, e Pinto de Sousa, dirigente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa. Valentim é detido, mas sai em liberdade depois de pagar uma caução. O major é, há anos, figura central do futebol nacional, primeiro como presidente do Boa Vista, depois como presidente da Liga de Clubes, que desde meados dos anos 90 é quem organiza os campeonatos profissionais de futebol. Valentim Loureiro, eleito pelos presidentes dos clubes, é uma figura polémica, um autarca tipo da primeira metade do período democrático-populista, condicionador das liberdades de imprensa e com um carisma assinalável, ficando conhecido por atribuir eletrodomésticos indiscriminadamente aos cidadãos do Conselho. Para saltarmos destes comportamentos para a corrupção era precisa a atuação das autoridades. E foi isso que aconteceu, então, com o início do processo do Apito Dourado. Valentim, Pinto Sousa e os outros arguidos foram apanhados em centenas de escutas a combinar nomeações de árbitros e classificação dos mesmos. E não se pense que o processo incidia apenas sobre o Boa Vista. O Gondomar, de divisões secundárias, foi também bastante visado nas investigações. Prender Valentim Loureiro era, claro, um rombo na credibilidade do futebol nacional. Mas o processo apitorado não iria ficar por aí. A gozar o seu período de maior sucesso na presidência do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa foi o alvo seguinte das autoridades. Nos anos imediatamente anteriores, o presidente portista, no poder desde 1982, tinha continuado a sua postura de rebeldia e confrontação. Depois dos primeiros anos de mandato em que cultivou a guerra Porto-Lisboa, o clube chegou a um patamar de domínio do futebol nacional e internacional que o dirigente portista encheu-se de vaidade e pensou que nada o afetava. Alimentou uma guerra com o presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, colando-se até à candidatura de Francisco Assis do Partido Socialista e passou até a trazer a esfera familiar para a ribalta. A sua relação com Carolina Salgado foi alimentada por Pinto da Costa até à exaustão. Levou-o ao Papa, juntamente com uma comitiva oficial, foi capa de várias revistas cor-de-rosa e a companheira de Pinto da Costa chegou mesmo a estar a liderar a claque Super Dragões, numa visita do Porto ao Estádio da Luz. Pinto da Costa achava que podia fazer tudo, até que em dezembro de 2004, o Apito Dourado bateu à sua porta. Avisado pelas autoridades de forma ilegal, o presidente portista, a companheira e Reinaldo Teles, seu braço direito, tinham fugido para Vigo de forma a evitar a detenção. Um dia depois, a 3 de dezembro, apresenta-se no Tribunal de Gondomar de forma voluntária para ser ouvido. Nessa noite, o Porto joga em casa contra o Beira-Mar, numa partida a contar para a 13ª jornada da Superliga 2004-2005. Era uma sexta-feira, porque o Porto jogaria poucos dias depois um jogo decisivo em casa frente ao Chelsea. Escolhemos este jogo contra o Beira-Mar para esta rubrica porque simboliza o dia em que Pinto da Costa começou a ficar emaranhado na teia chamada Apito Dourado. Tal como aconteceu com Valentim Loureiro, a prova documental que as autoridades tinham contra Pinto da Costa era, na sua maioria, escutas telefónicas em que o presidente do Porto combinava com dirigentes da Liga e da Arbitragem Nacional nomeações dos árbitros, bem como as suas classificações. Mas as escutas a Pinto da Costa foram ainda mais longe, apanhando em dois processos distintos. O processo da fruta, em que alegadamente combinava com um empresário ligado ao Porto, António Araújo, ofertas de prostitutas a árbitros dos jogos do Porto. E, noutro processo, a PJ apanhou um árbitro em sua casa, em Gaia, na noite anterior a um jogo do Porto que ia arbitrar, no caso, e por coincidência, um Beira-Mar-Porto. Os dois jogos em causa eram referentes ao campeonato de 2003-2004, que o Porto ganhou tranquilamente. E esta foi sempre uma das defesas do dirigente portista. Num dos jogos, o Porto empatou em Aveiro. No outro, até houve erros contra a equipa portista. Não vamos aqui reproduzir áudios das escutas que, anos depois, vazaram das autoridades judiciais para a internet sem filtro. Elas são públicas, todos já fizeram o seu juízo. Aqui o que interessa salientar é que o processo Apito Dourado, que no início de dezembro de 2004 parecia que ia abalar os alicerces do futebol português, com maior impacto da Norte, poucos danos provocaram. É verdade que, nesse dia 3 de dezembro de 2004, o Porto perdeu em casa com o Beira-Mar, resultado anormal e raro. Depois de duas épocas sem derrotas em casa nas competições nacionais, esta já era a segunda derrota na Liga Portuguesa, ainda por cima contra um adversário do fundo da tabela. Nessa noite no Dragão, estiveram pouco mais de 25 mil pessoas num ambiente de tensão, silêncio nervoso e estupefacção. Mas tudo se dissipou rapidamente. Pinto da Costa chegou ainda a meio desse jogo, ele que não fora ouvido pela juíza, remarcando novo interrogatório para dias depois. Dessa nova visita ao Tribunal de Gondomar, sempre acompanhado por membros dos Superdragões que faziam uma espécie de guarda pretoriana, o presidente portista saiu em liberdade mediante pagamento de uma caução e ainda foi a tempo de ver o Porto vencer o Chelsea, de José Mourinho, e carimbar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Nem uma semana depois, o Porto vence a Taça Intercontinental pela segunda vez na história, em Yokohama, frente ao Once Caldas, nos penaltis. Em janeiro de 2005, já em período eleitoral, o primeiro-ministro em exercício e candidato pelo PSD às legislativas de fevereiro, Pedro Santana Lopes, desloca-se ao Dragão para condecorar e homenagear o Futebol Clube do Porto. Ex-rival de Pinto da Costa nos anos 90, quando era presidente do Sporting, Santana estava em campanha a tentar colar os cacos da relação azeda entre Pinto da Costa e o PSD no Porto, algo que nunca teve influência eleitoral, já que Rui Rio conseguiu, depois de toda a polémica, colecionar várias maiorias absolutas. Claro que na imprensa e no mundo do futebol, a imagem de Pinto da Costa ficou manchada. Mas todo o seu comportamento nas décadas anteriores tinha sido de confrontação. E só apenas os adeptos do clube o defendiam antes e continuaram a defender, após o início do processo, a Pinto Dourado. Para explicarmos o que se seguiu nos anos seguintes, precisaríamos de várias horas de episódio. Tentaremos, por isso, fazer uma síntese. A primeira é esta. O Apito Dourado não deu em nada. É demasiado simplista, claro, mas no fundo foi isso que aconteceu. Do lado de Pinto da Costa, os processos envolvidos chegaram a ser arquivados. Depois, reabertos, quando Maria José Morgado foi escolhida para liderar o processo, aproveitando o livro de Carolina Salgado, que, ajudada pela jornalista Leonor Pinhão, veio confirmar várias das teses da PJ e do Ministério Público. Um livro que chegou a dar um filme, realizado, curiosamente, pelo companheiro de Pinhão à data, João Botelho. Mas Pinto da Costa foi sempre absolvido aos seus casos arquivados. E nem o processo apito final, que se abriu na Justiça Desportiva, teve consequências. Embora numa primeira instância tenham sido retirados 6 pontos ao Futebol Clube do Porto, num campeonato que venceu com uma diferença maior do que essa para o segundo classificado, anos mais tarde o processo foi arquivado e o Porto recuperou os pontos. Quem sofreu mais foi o Boa Vista, que em 2008 é despromovido administrativamente e cai num poço sem fundo durante alguns anos até ser reconhecida a nulidade das sentenças anteriores e recuperar o lugar na primeira divisão, em 2014. O processo Apito Dourado revelou várias coisas. Uma teia de corrupção e de compadrios no futebol português, ao mais alto nível. Mas também uma incapacidade e amadorismo da justiça portuguesa, civil e desportiva, em conseguir montar uma operação imaculada. Por isso, e perante as falhas internas das autoridades, a sociedade portuguesa foi confrontada com uma série de escutas ao longo dos anos, obrigando os cidadãos a fazer uma espécie de justiça popular perante provas soltas, sem que todos os intervenientes tivessem direito à sua defesa. E quando pensávamos que uma repetição do Apito Dourado pudesse ser impossível, eis que é destapado o chamado caso dos e-mails envolvendo o Sport Lisboa e Benfica e começou a minar a presidência de Luís Filipe Vieira. Em 2017, sabe-se agora, através do pirata informático Rui Pinto, o Porto Canal revelou vários e-mails que vieram a resultar em vários processos. O mais mediático foi o Etoupeira, que levou à condenação de Paulo Gonçalves, ex-braço direito de Luís Filipe Vieira, e que o tribunal deu como provado que corrompeu funcionários judiciais. Na Justiça Desportiva, o Benfica saiu incólume, apesar de Vieira ter sido afastado da presidência devido a vários outros processos de crime. Desde o início do processo apito dourado até 2024, houve uma clara evolução na classe dirigente. Fernando Gomes e Pedro Proença, líderes da Federação e Liga, têm uma reputação popular distinta em relação aos seus antecessores, apesar de haver sempre quem coloque o bom nome das pessoas em causa. O futebol, desporto de paixões e ao mesmo tempo um negócio, é um trampolim para outros voos. E quanto mais espalhafato uma pessoa faz na defesa do seu clube, maior é a visibilidade. Por isso é que vemos comentadores de futebol a saltarem diretamente para o poder político. Ou vice-versa. Quem nunca saltou de lugar foi Pinto da Costa, que foi colecionando inimigos, interna, mas principalmente externamente. E mesmo depois de anunciar várias vezes que não se recandidatava a novos mandatos, a verdade é que foram até hoje 42 anos no poder de uma das maiores associações do país. À data em que este episódio é gravado, não se sabe se Pinto da Costa está a curto prazo na liderança do clube ou se continuará mais 4 anos. Isto numa altura em que está a ser desafiado internamente como nunca. Mas isso, quem sabe, ficará para um dos próximos e últimos episódios desta rubrica. Para este, o que importa sublinhar é que um processo como o apito dourado, que ameaçou derrubar um líder desportivo que estava no topo, não deu em nada, juridicamente falando. No entanto, a sua reputação interna e externamente nunca mais foi a mesma. Ainda que continue a haver um grupo de indefectíveis cada vez de menor dimensão. É certo. Pinto da Costa não soube modernizar nem o clube, nem a sua ação desportiva, mergulhando o Porto em vários problemas financeiros, rodeando-se de gente mal afamada e incompetente e recuperando até o discurso de guerrilha Norte-Sul. 24 anos depois da viragem do século, o presidente portista continua a pensar que pode liderar um clube como o fazia pré-apito dourado, mesmo sabendo que hoje é fácil perceber o que é o futebol moderno nos países de elite do futebol e que é totalmente contrário a várias práticas que ficaram para sempre associadas a Pinto da Costa. E se o processo não atingiu Pinto da Costa, o Futebol Clube do Porto também sobreviveu, mantendo a hegemonia desportiva nas duas décadas seguintes, como explicaremos nos próximos episódios. E isso, é certo, tem o responsável máximo, Jorge Nuno, Pinto da Costa. Largos dias têm 100 anos, assim se intitulou a sua primeira autobiografia, publicada em 2004. E quando os dias ficarem estreitos, como será? Para terminar, vamos à ficha de jogo. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2004, jogo no Estádio do Dragão, arbitrado por Mário Mendes, jogo a contar para a 13ª jornada da Superliga 2004-2005, ao opor Futebol Clube do Porto, que recebeu então o Beira-Mar da cidade de Aveiro. Pouco mais de 25 mil espectadores no estádio viram o Beira-Mar vencer por 1-0. O treinador espanhol do Futebol Clube do Porto, Vítor Fernández, fez alinhar o seguinte 11. Nuno Espírito Santo na baliza, depois Bozíngua, Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Pepe Areias, Costinha, Diego, Carlos Alberto, Ricardo Quaresma e Hélder Postiga. Do lado do Beira-Mar, Manuel Cajuda era o treinador e fez alinhar o seguinte 11. Paulo Sérgio na baliza, Ribeiro, Ricardo, Alcaraz, Tininho, César Filipe, Beto, Rui Lima, Marcelinho Barros, Santiago Silva e o escocês Stephen McPhee. Substituições houve 6, 3 para cada lado, as 3 regulamentares. Ao intervalo, Vítor Fernández fez entrar Maniche e Hugo Almeida para os lugares de Hélder Postiga e de Ricardo Costa. Ao intervalo, Manuel Cajuda não fez qualquer substituição porque estava a vencer. Falta referir ainda uma última substituição do Futebol do Porto, a entrada de Derlei ao minuto 60 para o lugar de Carlos Alberto. O Beira-Mar fez 3 substituições, todas na segunda parte. Kingsley, ao minuto 55, entrou para o lugar de Santiago Silva. Mário Loja, ao minuto 82, entrou para o lugar de Rui Lima. E, ao minuto 91, já nos descontos, Pedro Levato, argentino, entrou para o lugar de Stephen McPhee, o escocês. O golo e o grande protagonista da noite foi Beto, o médio brasileiro, número 22, marcou ao minuto 38 na primeira parte, um livre direto, um livre batido em força que ultrapassou a barreira por baixo da barreira, ou a barreira que se abriu e traiu Nuno Espírito Santo, uma espécie de metáfora do que estava, do que poderia estar a acontecer ao clube nessa noite, depois então da ida de Pinto da Costa ao tribunal. Beto, dizia, foi o protagonista da noite, porque marcou ao minuto 38, mas ao minuto 79 também foi expulso, viu o segundo cartão amarelo e deixou a equipa a jogar com menos um elemento durante pouco mais de 10 minutos, algo que não foi aproveitado pelo Futebol Clube do Porto de 2004-2005, campeão europeu, prestes a tornar-se campeão do mundo, mas que nessa temporada ficaria em segundo lugar e ainda teria mais um treinador. Vítor Fernandes era o segundo, já tinha sido Del Neri, que não chegou a fazer qualquer jogo oficial. Depois de Fernandes, seguiu-se então José Conceição, que até ao fim, até à última jornada, tentou ser campeão, mas perdeu o título para o Benfica de Giovanni Trapattoni.